Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, 6:09 na Bahia, acorda pra vida. Tá começando o Tropa de Elite aqui pela sua Rádio Gabriela FM. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Bom dia pra você em casa, pra você que tá aí deixando o plantão agora, é hora daquele descanso. Pra você rolando na cama de um lado e pro outro, né? Tá nessa de preguiça. Levanta, levanta, acorda pra vida. Bom dia pra todo mundo. 6:10 agora, 6:10. Não vá se atrasar, hein? Do meu lado, dividindo a bancada hoje com o time completo, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para a região sul do estado, bom dia você, meu amigo, você, minha amiga, nos quatro cantos, todo mundo ligado. E bom dia para você que tentou acertar por que eu não vim trabalhar ontem, né? Porque o Vitória perdeu do Itabuna, cada um falou uma coisa. Não, foi motivado por doença, né? Você imagina a pessoa que mora com você, que você gosta, chorando de dores. E eu tive que...
Não deu pra vir fazer
arregaçar as mangas. Aí. Quando eu cheguei de Itabuna, já era quase 10 da noite.
Pois é. Mas estamos aqui na torcida para recuperação da nossa querida primeira dama do rádio aí. Nossa querida Angélica Santos. Seu repórter, hoje é terça-feira, é dia 17 de janeiro. A gente está na semana aí do dia de São Sebastião, dos padroeiros da nossa Ilhéus, né? São Sebastião, padroeiro dos estivadores... E nós temos uma grande festa lá em Maraú, vai ser fechar com chave de ouro o nosso querido Padre Genaro, né? Depois da festa ele vem para Ilhéus e assume lá a paróquia do bairro São Francisco, na zona sul da cidade de Ilhéus. Um abraço aí, né? Já sempre ligado com a gente, que também tá na sintonia já cedinho, ele tá longe, rapaz, tá lá em Boa Vista. Nosso querido Zico, grande Boa cinegrafista aí.
Boa Vista.
Tá distante. Lá no norte do país, acompanhando a gente e com saudade de Leão. Zico, um abração pra você. Você moral e todo mundo gosta. Mandar um bom dia à turma dos hospitais, a turma que tá aí se preparando pra deixar o plantão, né? Vai pra casa descansar. Pra você que tá internado, se recuperando, a gente tá na torcida da sua recuperação. Muito bom dia, turma dos distritos, da Zona Norte, da Zona Sul, dos altos da cidade de Ilhéus. Nosso muito obrigado, porque a partir de agora, este programa aqui vira o número um da audiência em cada canto da nossa querida Ilhéus e a região sul do estado. Já já interligando todas as cidades, a gente tem um time campeão de correspondentes, seu repórter, escala aí a nossa equipe.
E daqui a pouquinho, direto de Itabuna, tem ele, Manuel Messias, de Uruçuca, tem ele.
Matheus Santos.
Vereador locutor.
Tem Nath Almeida.
Tem Paulo José, direto de Camacan.
E pra falar de futebol no nosso quadro Bola Dentro, trazendo todas as informações do Campeonato Baiano, as notícias do futebol, convocamos Edenildo Braga. E você é convocado também a participar com a gente, né? Através do WhatsApp 739-8829-1029, mandando a sua mensagem de áudio de até 30 segundos, a sua mensagem de texto. 6:13, não vá se atrasar, 6:13, o Tropa de Elite começa a partir de agora no oferecimento da Casa do Carpinteiro, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Para, já vou trazer a informação aqui do tempo nesse início de manhã.
Vamos lá no tempo e a temperatura.
De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento o céu está nublado, já choveu, nós temos aí 78% de probabilidade de chuva para esta terça-feira e os termômetros marcam nesse exato momento aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus da Buna, Banco da Vitória, 26 graus. Seu repórter Marinho Santos, tem as chuvas de verão, né, que acontece todos os anos, né? Chuvas de verão, como diz a música
de verão.
Do José Augusto. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Olha, vítima de xingamentos motivado por discussão por conta de uma higienização em uma área. Uma mulher foi ameaçada por arma de fogo. A polícia militar esteve no local. Imagens das câmeras de segurança. E filmou tudo.
Secretário presta esclarecimento sobre a situação financeira ao Conselho de Saúde de Ilhéus.
Interceptado, abordado, ameaçado de morte, motivado por ter vendido uma bateria. O autor acusado de não ter pago a queixa, o BO, na polícia.
Casos suspeitos de dengue aumentam e Prefeitura de Ilhéus intensifica ações nos bairros.
Paulo Adame teve casa invadida por 4 bandidos e gritavam pedindo a arma de fogo, ameaçado a todo momento, e pau e facão, noite de terror. Uma tortura. Paulo Adame é irmão do médico Dr. Guilherme Adame.
Olha, ontem a gente pedia aqui, pelo menos, o paliativo. Aí o pedido do Tropa chegou ao ouvido do prefeito Mário Alexandre, que pediu ao governador do estado, e foi iniciada ontem, coincidentemente, a operação Tapa Buracos ali na Zona Norte, para fazer um paliativo, senhor repórter, porque a situação está crítica. E a gente não pode ficar aguardando a obra, né, ser iniciada da duplicação, porque vai retirar todo aquele asfalto velho. Mas enquanto a obra não inicia, tem que fazer um paliativo. E esse paliativo começou ontem e a chuva cai hoje, já atrapalha o trabalho, porque não dá para jogar asfalto com chuva. Eu espero que a empreiteira lá não faça isso. Asfalto com chuva, jogar dinheiro fora. Isso não pode. Mas a gente vai falar aí, porque o clamor unânime, principalmente dos moradores ali da Zona Norte da cidade de Ilhéus. O que é que tem mais?
Deu entrada no plantão policial José Carlos Barbosa. Foi checado no Banco Nacional e de mandado de prisão do Conselho Nacional de Justiça. Só que ele tem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem um mandado, tem uma bronca, daqui a pouquinho um detalhe.
Olha, teve uma dupla que foi presa no extremo sul da Bahia após raptar um bebê para um ritual, rapaz. Parece coisa de filme de terror, né? É um ritual. Vamos estar fazendo também o convite, porque esse final de semana tem um duelo. É o clássico do Cacau. O clássico do Cacau seria Colo-Colo e Itabuna. O Colo-Colo fora, o Barcelona assume essa posição, seu repórter, e a gente faz o convite para que o torcedor ilhéense vá ao estádio Mário Pessoa. O Mário Pessoa, inclusive, já está liberado aí para os jogos. O Barcelona de Ilhéus venceu fora de casa, assumiu aí a liderança do Campeonato Baiano. Itabuna, que goleou a vitória do Marinho Santos, também assumindo a liderança do Campeonato Baiano. Tá o que tá esses times de interior. Então, sábado é uma grande oportunidade para os torcedores irem ao Mário Pessoa. Sábado ou domingo o jogo? É
sábado.
Sábado, então. Mário Pessoa lotado, os ilhéenses e itabunenses dividindo as arquibancadas para fazer uma grande festa nesse clássico.
Agora você, os blogueiros também, ninguém dá crédito a quem merece. Tem que dar César o que é de César.
Sim.
É, merece aí o Sérgio do Amparo. Sérgio do Amparo chegando, 6 meses na Secretaria Municipal de Esportes, e aí entregou o estádio, tá todo pronto, sabadão muita gente vai ver.
Inclusive eu vi algumas imagens, algumas fotos aí do Mário Pessoa, e parabéns pelo trabalho, viu? Sérgio do Amparo, que assumiu esse compromisso de tocar a pasta do esporte. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vem com a gente!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora 6 horas e 18 minutos na linda Ilhéus, 6 e 18. Olha, uma mulher prestou queixa na polícia e disse ter sido vítima de xingamentos por conta da senhora Jussiara. Qual por motivo de uma discussão por conta de uma higienização de uma área. Então, esta em estado de fúria, a Jussiara está sendo acusada, verbalizou que a vítima chamou de vagal, ordinária, de PT, amarela e favelada. E por estar com seu filho de meses no colo, a vítima, em pânico, diante da tamanha agressividade, a vítima fez contato com o marido, com o esposo, de prenome Marcos, que esteve, apareceu no local da discussão, acompanhado da mãe dele. Ambos foram conversar com Jussiara. O Marcos retornou para cá, a residência. Porém, segundo verbaliza a vítima, a genitora de Marcos ficou conversando com Jussiara dentro do imóvel, e que tem vizinhos e as imagens das câmeras de segurança que mostram todo o fato. A polícia militar esteve no local e indagou sobre o esposo ter arma de fogo em casa, e que ela disse que não tinha, negativou, fato que informou sobre todo o caso, pois Jussiara, segundo a vítima, é conhecida no condomínio como pessoa bastante agressiva, e como é de fato, esta demonstrou, né, que a Jussiara registrou também um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, aonde verbalizou que foi ameaçada por arma de fogo. É isso aí, agora vai dar panos para manga, delegado que vai assumir
quem é que
esse
vai,
caso.
Quem é?
Eu imagino o Helda Carvalhal.
Ah, que coisa.
Agora, né? Mulher com mulher, vai lá pra Camila França, delegada Camila França.
Lá pra Deana, seu repórter. Olha, tem um caso aqui que chamou a atenção da gente, principalmente quem acompanha essas notícias policiais. Uma dupla foi presa, na verdade um casal, né? Mulher e homem presos por sequestrar um recém-nascido em Caravelas. A Polícia Militar da Bahia prendeu essa dupla. Eles estão sendo acusados de raptar um recém-nascido em Caravelas, e no depoimento à Polícia Civil eles disseram que a criança seria usada em um ritual, sem especificar o tipo de cerimônia satânica nem o que seria feito com a vítima. O bebê estava na casa onde mora com a mãe, um adolescente de 17 anos e a avó. Quando ambos se afastaram da criança, que dormia na sala, a sequestradora invadiu o imóvel e fugiu com o recém-nascido dentro de uma mochila. Mãe e avó reagiram rápido e acionaram a Polícia Militar, que localizou a mulher em um ponto de ônibus e a prendeu. As polícias, a dupla disse o seguinte, que o homem foi o mentor do crime e a mulher foi lá e pegou o bebê, raptou, viu? Ele também foi detido. A dupla foi levada para Popó, lá em Teixeira de Freitas, no extremo sul, onde permanece à disposição da justiça. Devolvida a família, a criança passa bem. Mas filme de terror, né, seu repórter?
Filme de terror.
Uma criança aí para um ritual macabro, satânico, rapaz, que coisa. Olha, atenção, atenção. O nosso querido Felipe Madureira da Embasa está mandando aqui um informativo. Abastecimento de água nos bairros da Zona Norte e Centro de Ilhéus será suspenso temporariamente a partir das 11 horas da manhã de sexta-feira, dia 20, para requalificação de equipamentos elétricos na área de captação da barragem do Iguape, com paralisação nas estações de tratamento. Localidades que serão afetadas aí: Malhado, Esperança, Teresópolis, Pacheco, Boa Vista, Conquista, Basílio, Tapera, Teotônio Vilela, Banco da Vitória, Moradas do Porto, Vila Cachoeira, Salobrinho, Iguape, todo o Distrito Industrial, São José, Novo Ilhéus, Jardim Savoia, Barra, São Domingos, São Miguel, Sambaituba, Aritaguá e adjacências. A conclusão do serviço está prevista para o mesmo dia, ou seja, na sexta-feira, às 21 horas, é a previsão para que o serviço já esteja concluído. Quando será iniciada a retomada gradativa de abastecimento nessas áreas, com estimativa de regularização completa nas próximas 36 horas seguintes. Até a regularização do serviço, A empresa recomenda o uso moderado da água disponível nos reservatórios domiciliares, evitando desperdícios e usos que possam ser adiados. Mais informações pelo 0800-0555-195. Então, você da Zona Norte, sexta-feira estará sem água caindo na sua torneira. Vamos no zap da moral para quem dá moral pra gente, seu repórter.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Primeira passadinha, Rosa Lima da Avenida Esperança. Bom dia, Escarpita. É, mandou uma alusão pra gente aqui, ó, na Quinta Travessa, Santa Terezinha. Inclusive cobra aí o esgoto que continua sendo aberto e ninguém tá suportando mais esse mau cheiro aqui. A minha amiga Lourdes Docinho todo dia pede pra gente lembrar aqui, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpita, sou Juliano, motorista de aplicativo. Cara, a Zona Norte está intransitável, após a barra até o fim do Iguape, pelo amor de Deus. Será que o senhor pode fazer manutenção na Zona Norte? Por favor, Marão, faça algo por nós. Pedido aqui do nosso ouvinte Juliano. Bom dia, meninos, eu quero fazer uma denúncia sobre o que foi que aconteceu. Eles demoraram dias na Lagoa Encantada, no dia que vai, pra, já chega, cheia e não tem condições de nenhum pegar todo. Não conseguiu pegar todo. Atenção, João Aquino, a gente precisa resolver esse negócio da retirada do lixo que está acumulado lá na Lagoa Encantada. A turma está aqui pedindo socorro para a gente, né, retirar esse lixo que está lá, que a caçamba teve, mas já chegou cheia, recuperando aí. E aí a gente pede para que dê essa oportunidade mais uma vez. O lixo está todo juntinho lá, é só chegar e pegar. Marinho Santos Escarpita, manda meu alô aí, Espírito da Barra, Jorge Sena, nosso querido Bolinha lá em Uruçuca, acordou cedo hoje, hein? Bom dia, grandes amigos Escarpita e Marinho Santos, saúde, paz, sucesso. Maluquinho que tá lá em Guararema, ligado com a gente. É, fica com a gente, Maluquinho, até às 8. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, um alô para Hilton, Graça, Wesley. É, a turma lá da região da Vila Brasil, Silvio Ribeira das Pedras também está ligada com a gente. Hoje é aniversário, né? Bom dia, tropa de elite, líder audiência. Hoje é aniversário de Mara. É, rapaz, mais uma primavera lá no Nelson Costa, esposa do Alessandro. Mara, parabéns para você. Muitos anos de vida, feliz aniversário, é, para Mara e todos os aniversariantes de hoje, seu repórter.
É, por falar em bairro Nelson Costa. O bairro Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta, o rapaz ganhou, Almerinda é o vice.
É, o Luiz Meu Povo.
Luiz Meu Povo é o presidente. Agora quem estava colado, o vereador que eu visualizei colado dando apoio a Luiz Meu Povo, foi o Baiano do Amendoim e mais nenhum outro vereador. Então já chega esse negócio de ficar pegando carona aí, Baiano do Amendoim foi o vereador que chegando, deu apoio a Luiz Meu Povo e o Almerindo.
Tem gente pegando, tem vereador pegando carona?
Tem vereador pegando ponga, carona, e não é, né, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa.
Esse negócio de pegar carona, mas você lembra que já deu problema aqui, né? A gente não deixa passar, não dá pra aceitar, pegando carona...
Pegando carona, Luiz Meu Povo e Almerindo, não deixa acontecer, viu?
Ah, deixa eu mandar um abraço, Lindoval, lembra do Lindoval? Lindoval hoje virou frentista, né? Lindoval tá pedindo pra gente mandar um alusão aí pra turma, seu Marinho Santos, da FG, né? O Carlos Silva, né? Lenival, Max, Harrison, ó, tem nome de ator de Hollywood, Harrison. O José Kleber e a Luana, que fica no almoxerifado, viu? Dando um bom dia aí pra toda a turma 10. Lembra quando a turma esteve aqui nos estúdios da Gabriela FM, naquela nossa campanha da TV de 60 polegadas pro abrigo? Mandar um abraço pra turma aí do Abrigo São Vicente, a turma que acorda cedo, né? A turma da enfermagem, assistente social, a turma da cozinha preparando aquele cafezinho gostoso para os nossos idosos. E a gente vai estar trazendo o Padre Valdir aqui no nosso programa, né? Alô, Zé Mascate, agendar essa vinda aqui do Padre Valdir para a gente abraçar uma nova campanha em prol do Abrigo São Vicente. Eu vou trazer Matheus Santos, primeiro giro regional, chegando aqui na Metralhadora da Informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. a metralhadora da informação. Eu sou Matheus Santos e venho chegando nesta terça-feira, dia 17 de janeiro, com informações para nossa querida Uruçuca e o nosso distrito, né? A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está realizando uma série de obras do município, entre elas, reformando a quadra da Avenida Evandro Magalhães, né? Uma quadra aí para a galera fazer os seus eventos e seus torneios também ali naquela vila. A Associarte, Associação dos Artesãos de Uruçuca e a Turma do Crepe Uruçuca abrilhantaram junto com outras atrações o Sarau Serra Viva na noite do último sábado, dia 14. Os jovens do Crepe foram aplaudidos pelo trabalho apresentado com criatividade e alegria. É a Prefeitura de Uruçuca abraçando todas as formas e arte e cultura. E claro que ainda a agenda cultural de Serra Grande do último sábado trouxe uma edição do Sarau Serra Viva, evento realizado periodicamente no segundo sábado de cada mês. O prefeito Moacir Leite Júnior destacou a importância de apoiar a cultura e parabenizou os organizadores do evento. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Bom dia, amanhã você volta. Super terça-feira para todos aí ligados com a gente. O Matheus Santos, que traz informações de Uruçuca, Serra Grande, Maraú, Itacaré, Ubaitaba. Destaque da volta, repórter Marinho Santos.
Olha, Paulo Adame teve noite de terror. Quase foi morto por quatro bandidos. Gritavam com a vítima pedindo a arma de fogo. Detalhes daqui a pouquinho.
Vamos falar também casos suspeitos de dengue aumentam e Prefeitura de Ilhéus intensifica ações nos bairros. Até às 8, a metralhadora da informação rolando. Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8, número 1 das manhãs em Ilhéus, no ar aqui pela sua Rádio Gabriela FM, hein? Tropa de Elite. 6h38, seu repórter daqui a pouquinho é Denilo Braga. E mais uma vez a gente convida toda a cidade para acompanhar esse jogaço aí, Barcelona e Itabuna, no Mário Pessoa.
Olha, Escarpeta compareceu na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Paulo Adame de Sá, filho do conceituado médico Dr. Hernani Sá, irmão do Dr. Guilherme Adame de Sá e irmão também do saudoso Geraldão, pai do meu amigo Iga e pai do meu amigo Heraldinho. O Paulo Adame de Sá, ele comunicou no plantão de polícia que quatro bandidos adentraram em sua residência, arrombaram a porta e depois quebraram a porta do quarto. Depois que eles já estavam dentro de casa, quebraram a porta do quarto. E um dos elementos subiu no Paulo Adame, tentaram sufocá-lo com um nylon e gritava a todo momento pedindo a arma do Paulo Adame. O idoso, né, o Paulo Adame, já na idade, ele relatou que perdeu os sentidos quando um dos autores tentou sufocá-lo e expôs que ficaram dois indivíduos no quarto lhe ameaçando com um pau e um facão, e pedindo a ele a arma e agredindo com murros e batendo com um facão no seu corpo. O Paulo Adame relatou ainda que durante uma hora fora torturado por esses bandidos. Quando perceberam que o dia já estava raiando, saíram da casa do Paulo Adame antes de ir embora. Um dos elementos gritou para que vamos matar ele, para que matasse o Paulo Adame. A polícia está investigando essa invasão de residência, litoral sul de Ilhéus, quase... E perdeu a vida por conta de quatro bandidos e dois deles ficaram com ele torturando no quarto dele.
É, pai, que coisa, viu?
Daqui a pouquinho eu volto falando: interceptado, abordado, ameaçado de morte, motivado por ter vendido uma bateria. O autor, acusado de não ter pago, foi cobrado queixa na polícia.
É, não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, hein? Deixa eu mandar um abraço pro Carlos lá do Nelson Costa, né? Carlos Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Ele tá dizendo aqui, olha esse capítulo em Marinho Santos. Nelson Costa precisa de união e não divisão. Posso falar porque tem um serviço prestado. Carlos do Nelson Costa, um abraço pra você, um abração pra todos aí, viu? Alô, Nau! Alô, Eliels! Aquele abraço, viu? Convidando nós dois aí pra uma confraria. Vamos marcar isso aí, viu, Nau? Vamos marcar. É Denildo Braga, tá chegando, é hora do futebol, é hora do esporte e a expectativa aí, mais que especial e boa. Mandar um abraço, ele que é torcedor, ele que gosta do futebol, nosso querido ex-vereador, ex-presidente da Câmara, advogado Joabes Ribeiro, sempre ligado com a gente e ó... Não esqueçam o Marinho Santos Escarpita. Convoquem os ilhenses para prestigiar essa partida do estádio Mário Pessoa.
É convocado também o ex-presidente do River e ex-vereador também, Jailson Nascimento.
Também é um esportista, né, seu repórter? Um abração aí. Então, sábado, Barcelona de Ilhéus enfrentando Itabuna no estádio Mário Pessoa. E para falar mais de futebol, a gente convoca ele, Edenildo Braga, a partir de agora aqui no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Após vencer o Jacuipense no último domingo pelo placar de 1-0, o elenco do Bahia voltou a trabalhar na manhã desta segunda-feira no CT Evaristo de Macedo. O foco do tricolor é o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, marcado para a próxima quarta-feira, amanhã, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos em Riachão fizeram atividades na fisioterapia e academia. Já os outros fizeram treinamento técnico no campo 2 do CT. A comissão técnica posicionou os atletas em vários pontos para um treino de passes e chutes. A última etapa foi dedicada aos movimentos ofensivos e defensivos. A equipe finaliza a preparação para o jogo de amanhã, na manhã desta terça-feira. E a Federação Baiana de Futebol definiu por meio do sorteio a escala de arbitragem para os duelos desta quarta-feira. O jogo envolvendo as equipes de Juazeirense e Vitória será conduzido por Reinaldo Silva de Santana, ele que é de Feira de Santana. Loderson Lima dos Santos é do quadro da FIFA, é um dos assistentes. O outro, Eli Carlos Franco de Oliveira. Já Rafael Guimarães dos Reis atuará como quarto árbitro. O jogo vai acontecer às 19h15 no Adalto Moraes, Juazeirense e Esporte Clube Vitória. Terça-feira, com bola rolando no Campeonato Paulista, dois jogos, São Bento e Santo André, Mirassol e Inter de Limeira. No Campeonato Carioca, uma partida, o Fluminense enfrenta a equipe do Nova Iguaçu. Já na Copa São Paulo, Santos e Água Santa, América Mineiro e Bragantino, Ibraxina e Fortaleza, Sport e Goiás, Ituano e Internacional. O primeiro jogo começa às 15 e teremos aí jogos durante todo o dia, afunilando já aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior. São as informações esportivas da manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marion Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia!
Bom dia, bom dia, Denildo Braga! Amanhã você volta aqui no nosso Tropa de Elite, trazendo mais informações do futebol. Viu? Agora, você quer comentar ainda sobre o jogo, né, que o seu time perdeu ou não? Ou já passou? Não olha para trás. Sim ou não?
Freio de mão tem que puxar agora.
Agora você viu, né? Torcedores, né? Ouviram atentamente pedindo desculpas, né? Técnicos, jogadores, o goleiro. Ontem veio entrevista do goleiro, rapaz. Estava tímido o goleiro do Vitória. Passou, né? Passou?
É, goleiro bom, viu?
Mas passou.
Quero mandar um abraço ao sargento Gerson Mendes, presidente da APPM e que trabalha na Companhia 68. Gerson Mendes, aquele abraço pra você. E Mariana, hoje tá fazendo aniversário lá em Salvador.
Aniversário pra Mariana, rapaz.
Rádio ligado.
Mariana.
É, Mariana, parabéns aí, viu, Mariana? Parabéns para você.
Amanhã então tem mais futebol e não esqueçam que sábado todo mundo marcando presença no estádio Mário Pessoa para acompanhar essa partida aí, Barcelona e Itabuna Esporte Clube.
Bola dentro.
18 horas tem mais esporte aqui na programação da Gabi com Gabriela Esportiva, Tony Café e Zé Maria.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Os primeiros áudios do nosso programa de hoje. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Maria.
Bom dia. A situação aí do esgoto, não é isso, Roda Lima? É Santa Terezinha o esgoto.
Bom dia,
viu?
Maria Santos. Eu quero reclamar sobre a... Na entrada da Rolis Gama tem uma... O ponto de ônibus é descoberto. A gente vai pro ponto para pegar o ônibus, se tiver chovendo, fica debaixo da chuva. Se tiver fazendo sol, é tomando sol. E trocaram o ponto de ônibus e não botaram a cobertura.
Na bronca!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpa.
Bom dia!
Meus amigos, eu tô com um problema aqui na rua Senhor dos Passos, número, entre o número 429 e 428. Uma rede fluvial tá estourada, a tampa tá quebrada. E não tá entrando caminhão de lixo, do lixo, aqui na rua, entendeu? Na rua Senhor dos Passos, número 429, entendeu? Entre o Nelson, aqui no Nelson Costa, entendeu? Já falei com vários vereadores, mas eles falam que é oposição do prefeito. E aí, quem tá na complicação somos nós, que o lixo não tá entrando aqui na rua.
População prejudicada aí. Obrigado pela sua.
Muito obrigado, meu
obrigado pela sua participação, Paulo, aqui no nosso programa. Atenção, atenção aí. Atila Dócio, secretário de Infraestrutura, resolveu o problema da rua. Caminhão do lixo não consegue passar. E depois vão dizer que o lixo não está sendo coletado. Outra coisa em relação a lixo, seu repórter, antes de trazer o último áudio aqui, a cidade de Ilhéus, as pessoas não estão colaborando. O lixo, gente, o lixo. Cada um de nós tem que fazer a sua parte também. Tem cidades aí onde o lixo tem um valor incrível. E Ilhéus também. Vamos fazer a reciclagem, vamos separar o lixo. Vamos evitar sujar as vias. O que tem de bueira entupido de lixo na cidade, bota lixo no local errado, né? Agora mesmo aqui o síndico do residencial Rio Cachoeiro, Ratinho, Escarpita, pede aí, as pessoas estão jogando entulho, estão criando pontos viciados de lixo. Inaceitável, seu repórter.
Rapaz, lá no Paraíso do Atlântico, o pessoal vai na praia, vem de Itabuna, vem de Itacaré, de Itajuípe, e vai na praia, chega na praia, várias placas, não jogue lixo na praia. É a mesma coisa de jogue.
Aí... Complicado, viu? Olha, a Cida da Barra tá aqui pedindo pra gente, né? Pode falar aí, minha idade, viu? Não importa, não. Ontem foi aniversário dela, Cida Nascimento. Teve uma festa surpresa, Marinho Santos. E ela não sabia de nada. Samuel tá lá em Itajaí, Santa Catarina, ligado com a gente. Magda lá do Sol e Mar, bom dia, bom dia. A Vanesca, a Rosana Costa da Osmundo Marques, ligada com a gente. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, motoristas da Giga Turismo, ligados no Tropa de Elite. Um abraço à turma que trabalha. Quem trabalha, Deus ajuda, né? Olha, Marinho Santos e Scarpita, a dengue está tomando conta do bairro Hernani Sá. Estamos pedindo socorro. Eu tô, inclusive, com a matéria no ponto aqui para falar desses casos suspeitos de dengue. A Prefeitura de Ilhéus segue intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, vírus e chikungunya. De acordo com a Secretaria de Saúde, as equipes e agentes de combate às endemias realizam visitas diárias às residências, principalmente nos bairros com maiores índices de infestação. A Secretaria de Saúde explica que no ano passado a Vigilância Epidemiológica notificou cerca de 2 mil casos suspeitos Desses, 8 casos foram confirmados para dengue nos bairros do Pontal, Nelson Costa, São Francisco, Conquista, Jardim Atlântico e Jardim Savoia. Em 2023, né, hoje é 17, já existe a ocorrência, seu repórter Mário Santos e você, amigo ouvinte, de 76 casos suspeitos de doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O objetivo do trabalho é averiguar possíveis criadores do mosquito para eliminação do focos, bem como realizar a coleta de amostras de larvas para serem analisadas. A secretaria destaca a importância e a população contribuir com o trabalho preventivo realizado pelos agentes, que inclui autorização para inspeção dos imóveis. A UPA da Avenida Esperança e o ponto atendimento da Zona Sul são unidades de referência para os casos no município.
E o principal alvo é o bairro Teotônio Vilela, Scarpeta.
Tá vendo aí? O Hernani Sal, o pessoal aqui pedindo, viu? Giro Regional, Nath Almeida, vem chegando na metralhadora da informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Mais uma motocicleta foi tomada de assalto na região, desta vez na Fazenda Palestina, a 15 metros da BR, próximo à cidade de São José da Vitória. A moto roubada é uma Honda CG Titan de cor cinza e placa PLQ-0H52. Os criminosos aproximaram-se da vítima, anunciaram o assalto e subtraíram-lhe o seu veículo. Em Buerarema, matrículas abertas para o ano letivo 2023 em todas as escolas da rede municipal de ensino, das 8 às 14 horas. Procure a escola que deseja realizar matrícula, munidos com os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento ou RG do aluno e do responsável, transferência ou atestado de conclusão da escola onde estudou, cópia do cartão de vacina, cartão do SUS, comprovante de residência e pasta individual do aluno. Em Bicaraí, oficina de pintura em tecido com 30 vagas para homens, mulheres e idosos. As inscrições no CRAS José Arneri e também no CRAS Rafael Pimentel no dia 20 agora de janeiro. Tá aí Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, é o Giro Regional, interligando toda a região sul do estado aqui na metralhadora da informação. Tropa de Elite. Até às 8, hein? Marinho Santos, vamos tomar aquele cafezinho gostoso, você nunca mais tomou um munguzá, rapaz. Tá com saudade do munguzá, Dona Sônia?
O munguzá, né? Eu só vou voltar a tomar munguzá de Dona Sônia quando Dona Sônia voltar a trabalhar lá na feirinha do Guanabara.
Dona Sônia está aposentada.
Quero mandar um abraço para Sayonara. Sayonara está no bairro São Miguel com o rádio ligado, Oscar P. Ligado no
mandar
Tropa.
Mandar um abraço aqui para a turma do Mingau lá do bairro do Iguape, também ligado com a gente. Tem a turma do Mingauzinho ali da Avenida Lotus no Nelson Costa, a feirinha lá do Hernani Sá, a central de abastecimento do Malhado, todo mundo ligado com a gente. Pessoal Olivença. Do centro comercial em Itabuna, a galera de Olivença ali no Cainago também tem um ponto de Mingau bacana. Betinho, meu primo, meu padrinho, rapaz, você anda sumido, viu? É o homem do tupete. 6 horas e 54 minutos na Bahia. Sai daí não, hein?
A rádio que faz a sua trilha sonora.
24 horas no ar, ao vivaço com você.
102.9.
Aqui a notícia chega primeiro.
Rádio Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Marinho Santos.
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas e 6 minutos e 7:06. Olha, Marcelo Ferreira Costa, Ele prestou a queixa na polícia, relatou que estava saindo de casa com o carro quando foi abordado pela pessoa de Yuri. Yuri que, durante a abordagem, segundo ele, utilizou o carro dele para entrar na frente do carro do Marcelo e interceptá-lo. E diz que Yuri, ao sair do veículo, desferiu um tapa em seu peito e passou a ameaçá-lo, dizendo: olha, este, ó, diz, ó, você vai morrer, que vai evitar um confronto com o autor das ameaças. Saiu com o carro do local e as ameaças se deram porque o senhor Yuri comprou uma bateria na mão do Marcelo e não gostou de ser cobrado, pois pagou uma e ficou devendo outra.
Mas quem compra tem que pagar, né, seu repórter?
Fato ficou registrado, Scarpita.
Agora tem um camarada que pegou a bateria, não quis pagar a bateria.
Pegou a bateria.
Uma ele achava que era brinde.
E a outra ele não pagou. Aí foi cobrado.
Pode.
E aí botou o carro na frente, deu um tapa no peito.
Não pode.
Aí se o cara tá armado, Scarpe.
A tragédia tava anunciada.
Ô, Scarpe, deixa eu reforçar aqui. Dá uma reforçada neste aniversário de Mariana Ferreira, lá em Salvador, está se deslocando para a Prefeitura Municipal de Salvador, onde ela trabalha, a filhona de Angélica Santos e a neta de Marinalva Ferreira e sobrinha de Ducal e Ricardo Homem Velho, Mariana. Cadê a ficha toda aí, Scarpe?
Parabéns aí pra Mariana. Vou mandar um abraço pra ele, vereador Fabrício Nascimento. Diz que sábado estará colado lá no jogo, torcendo para o Barcelona. Um abração aí, Fabrício Nascimento. Sempre ligado com a gente. Chafique, que fez aniversário também, né, rapaz? Ei, danado. Olha, tem um grupo aí da Zona Norte, seu repórter. Manda um abraço pra ele aqui, nosso querido Edmilson. Ele da Dinola Escapita. Esse grupo aí, nós estamos organizando aqui na Zona Norte, o grupo Amigos da Zona Norte. O Edmilson lá representando ali o Joia do Atlântico. Tem a Thelma da Cabana Virou Mania, também no Joia. O Roberto da Tibina. O Wellington lá de Joerana. O Wendel do Paraíso do Atlântico. E o Bruno lá de Luz e Mares. Um abração pra turma da Zona Norte da cidade de Ilhéus, ligado com a gente. A turma em Serra Grande, no Pé de Serra, no Sargi também, acompanhando o nosso programa.
Olha esse capeta, o professor Clélio. O professor Clélio, que é ouvinte do programa, disse: Marinho Santos, Scarpita, meu rádio quebrado, estou sem informações. Fui na novena na Catedral de São Sebastião, mas a catedral estava fechada. Alguns fiéis esperando. Como eu, sem saber o porquê, sem o rádio, pode nos deixar, pá? Catedral fechada.
Que dia foi que a catedral estava fechada?
Ele não fala aqui o dia.
Tem que ver o dia, viu, sério? Porque eu fiquei surpreso, domingo...
Clélio.
Eu fiquei surpreso domingo, né? Fui levar as minhas amigas de Brasília, que estavam em Ilhéus, e aí queriam almoçar no Vesúvio. Chego lá no Vesúvio, seu repórter, fechado... Meio-dia, domingo de verão na cidade de Ilhéus. Eu fiquei sem entender, passei esse constrangimento perante minhas amigas. Situação difícil. E agora é a Catedral de São Sebastião fechada. Vamos perguntar aí ao nosso querido bispo Dom Giovanni Cripa por que a catedral estava fechada. É ponto turístico. É o turismo religioso, gente. O turista chega em Ilhéus, o turista que é religioso, ele quer ir lá na catedral, ele quer visitar, ele quer entrar, ele quer tirar uma foto. Nós temos igrejas belíssimas na cidade de Ilhéus que reforçam e fomentam o nosso turismo religioso. Igreja lá do Rio do Engenho, Nossa Senhora de Santana, a igreja Nossa Senhora das Escadas de Olivença. É lindo, você chega em Trancoso, tem igreja quadrada. Eu digo, lá em Ilhéus nós temos diversas igrejas. Aí eu falo da igreja de Nossa Senhora da Escada, o Instituto Nossa Senhora da Piedade, nossa Catedral de São Sebastião, a igreja de São Jorge... Mas aí o que é que acontece? A igreja é fechada. Aí como é que o turista vai registrar uma foto? Agora você chega lá em Trancoso, tem a igreja quadrada, é aberta o dia todo, seu repórter.
Você já deu a voz de comando com a palavra Dom Giovanni Cripa.
Pois é, vou falar de outro assunto agora que a gente tem acompanhado. E aí na semana passada aconteceu essa reunião do Conselho Municipal de Saúde, E o secretário, ele prestou esclarecimento sobre a situação financeira ao Conselho Municipal de Saúde, que inclusive uma das pautas tinha o retorno ao atendimento no Hospital São José e lá no Vida Memorial. A reunião aconteceu no auditório do SINZEP com o secretário municipal de saúde, André Cesário. Ele participou dessa reunião do conselho para falar sobre essa situação da pasta. A reunião contou também com a presença de conselheiros e prestadores de serviço do SUS. Segundo André Cesário, a dificuldade financeira ocorreu devido a um não repasse de uma verba, a qual ele denomina de emenda, que não chegou na conta da Secretaria do Município, assim ocasionando a quebra de uma programação de pagamentos. Ainda o secretário falou que existem duas soluções para manter a organização financeira da Secretaria, sendo a primeira, o recebimento dessa verba, denominada emenda, cair em conta nos próximos dias, ou o município realizar antecipações de repasses. O Conselho Municipal de Saúde, por fim, aprovou uma resolução que criou uma comissão especial por tempo determinado, com a específica finalidade de acompanhar os contratos existentes entre o município de Ilhéus e os prestadores do SUS, que não foram pagos referente ao mês de agosto de 2022 a dezembro de 2022. A comissão foi composta pelas seguintes entidades: Secretaria Municipal de Saúde, o próprio gestor, André, o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem das regiões Sul e Extremo Sul da Bahia, o Sinditai, através de José Francisco, a Aliança LGBT Mais da Bahia, o Jurandir, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Hospital São José, a nossa querida Marleide, né? Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de Itabuna, região do Sintese, o Rafael de Jesus, estão aí nesta comissão, seu repórter. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. 7h14 na metralhadora da informação. Não vá se atrasar, 7h14. Bom dia pra turma que já tá indo naquela caminhadinha gostosa. Tem a turma do primeiro turno, né, que sai de casa às 4, tem o segundo às 5, tem a turma do terceiro às 6 e a turma do quarto às 7. E tem a turma que gosta de caminhar também de tarde, né, seu repórter? Sempre dando essa carona a Gabriela FM. Venha com a notícia ou eu já vou logo no zap?
Olha, Scarpe, deu entrada no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. José Carlos Barbosa, ele foi, quando deu entrada, foi consultado no Banco Nacional de Mandado de Prisão do Conselho Nacional de Justiça. E lá constou em aberto um mandado de prisão. Esse mandado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é datado do dia 13 de outubro de 2020, onde, diante do fato, foi dado o devido cumprimento, voz de prisão, e aí ficou preso aí, porque tem esse mandado lá de São Paulo, veio para Ilhéus e se deu mal. José Carlos Barbosa, filho de Valdeir Garcia Linhares, ele tem 59 anos. A hora certa, você ligado, são 7 horas e 15 minutos na linda Ilhéus.
Vamos no zap então.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos lá, passadinha no nosso WhatsApp, dando moral pra quem dá moral pra gente. Gugu de Aritaguá, um abraço pra você, Gugu. Bom dia, dupla, que Deus abençoe. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, né? Nossa Senhora da Vitória, e manda abração pra mim, pra minha filha Rayana e amiga dela que tá aqui na minha casa, viu? Obrigado. Só esquecer de botar o nome da amiga da sua filha, rapaz. Angélica, que tá também no Nossa Senhora da Vitória, dando bom dia, garotos. Uma ótima terça-feira abençoada. Nosso Pai Celestial. Pai Celestial, você lembrou de quem, seu repórter?
O Pai Celestial, vice-prefeito da cidade de Uruçuca, o nosso amigo Dil Argolo.
Manda um abraço, vereador Bicudo. Vereador Bicudo, que está aí junto com a Magnólia, né? Mais uma vez, gente, marcando essa audiência para resolver o problema ali, daquele trecho que é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual.
E o Dai da Serra, Escarpita, vou sexta-feira comer um churrasquinho ou um churrascão na Cabana do Pescoço, lá em Serra Grande. Eu e o vereador Dai da Serra.
Fala em Serra Grande, uma turma massa que acompanha o nosso trabalho, a gente fica muito feliz. Anderson Francis, lá em Jussari, ótimo dia pra você também, viu? Kleber do São Domingos, que Deus abençoe. No São Domingos ainda tem a Aparecida, que tá curtindo férias. A Aparecida é de Uruçuca, tá no São Domingos, ligada com a gente. Olha, bom dia, sou moradora do São Domingos, Zona Norte, em Ilhéus, e gostaria de fazer uma reclamação. Foi o que aconteceu, uma clínica resgate a vida, a São Domingos, que está jogando lixo, resto de guarda-roupa, televisão quebrada. Aí imagina só, tá vendo, seu repórter? Aí fica difícil. Fica difícil, tô vendo aqui na foto. A mesma coisa acontece não só na Zona Norte, como na Zona Sul também. Tem que ter caneta. Caneta. No dia que a prefeitura preparar uma equipe boa para multar quem joga esses entulhos aí em locais indevidos, é lamentável isso. Cidade limpa não é aquela que mais se limpa, não, gente. É aquela que menos se suja, viu? Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Um abraço para vocês. Aqui Nelson Costa agradece o espaço que vocês deram pro Luiz Meu Povo na sexta-feira. A vitória foi bonita. Mais de 500 votos aí, viu, Luiz Meu Povo. Mirete de Biate, um abraço. Marinho Santos e Scarpita, estrada do Banco do Pedro está ruim. Banco do Pedro, rapaz, tem que cobrar. Quem foi que teve voto aí em Banco do Pedro? Tem que bater na porta. Atenção, atenção. Ano que vem é ano de eleição, é ano da gente começar a peneirar. Agora, enquanto vocês, amigos ouvintes, principalmente os moradores dos distritos, Marinho Santos, que de uma hora para outra mudam assim, tem um, nós vamos fazer a mudança. De uma hora para outra eles mudam. Eu não sei se é a mala que chega, eu não sei se é a liderança da comunidade que consegue reverter a situação. Eu não consigo visualizar. Por que é que muda tão rápido, repetindo assim? E aí são 4 anos de sofrimento.
Só para você ter ideia, falando em sofrimento, quem tá sofrendo são os moradores do distrito de Castelo Novo. A bomba quebrou. E por que a bomba quebrou? Aí o vereador Augustão quer consertar a bomba e esconderam a bomba. Ninguém sabe onde está a bomba do distrito de Castelo Novo. Se está em Peloco ou está em Shell Enrolamento de Motores.
Dá pra gente descobrir, então.
Esconderam a bomba de Castelo Novo.
Vamos fazer esse apelo aqui a essas duas referências que você acabou de falar aí. O Shell Enrolamento, que é uma referência, né? Aqui na cidade de Léo, se a bomba tiver aí, Shell avisa pra gente. E o Peloco.
Peloco.
Fica onde, Peloco?
Peloco, Avenida Ubaitaba, descendo ali Lua e Vera.
Vamos ver se a gente descobre onde está a bomba que abastece e leva água pras casas dos moradores de Castelo Novo. O vereador Augusto se colocou à disposição pra consertar a bomba.
Que política barata,
não
né,
dá, gente, não dá. Não dá.
Politicazinha barata. Alô, meu amigo Valdemir, aí em Castelo Novo, aquele abraço pra você, viu?
Olha, seu repórter, no programa de ontem, eu já antecipei, o clima não está bom entre os membros da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Parece que o clima, né, a temperatura subiu mais do que a temperatura aqui fora. A temperatura dos gabinetes está mais forte do que aqui fora. Aqui a gente tá pegando aí até 30 graus, parece que o negócio lá tá esquentando muito, viu? Câmara de Vereadores de Ilhéus, meu Deus do céu, 7h20 agora, 7h20, olha, pedido do prefeito, ontem, quem ouviu o programa ontem viu o tanto que nós pedimos, prefeito Marão, paliativo, prefeito, pelo menos um paliativo, porque vai vir o governador Rui Costa. Já assinou a ordem de serviço, já foi licitado, mas ainda não começou. Enquanto não começa, você já imaginou, você passa por ali todos os dias.
Agora imagina só, a CTA, a empresa CTA esburacou o bairro São Miguel e largou lá.
O Tarcisão,
não tem fiscalização.
Outros moradores também pediram apoio ao nosso programa para falar dessa situação aí. Eu não sei se é a CTA que está fazendo tapa-buraco, certo?
A CTA.
Aí já veio cá para
fazer... Desapareceu do São Miguel e largou tudo lá esburacado.
Eu estou falando essa empresa que iniciou ontem essa operação tapa-buracos ali na Zona Norte. É a CTA ou não? Não, é a CTA, né? Eu vou trazer essa informação daqui a pouquinho, porque agora a gente já vai convocar ele direto de Itabuna, né, em mais um giro regional, nosso querido Manuel Messias, porque aqui na Gabriela FM a região inteira é destaque.
Tropa de Elite.
7:21.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que fica na Avenida Cinquentenário, vamos trazer as notícias então aqui de Itabuna. Aberta a concorrência pública para concessão da Zona Azul. A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Gestão e Inovação aqui de Itabuna tornou pública a abertura do processo licitatório na modalidade concorrência pública número 001/2023 para a concessão e preço do estacionamento rotativo, a famosa Zona Azul. A sessão para a concessão de outorga acontece no próximo dia 28 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Mutirão de combate a dengue continua na cidade. A equipe de combate à endemia de Itabuna, que promoveu no final de semana passado um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti nos bairros Mananeira, Mangabinhas, Hidrolândia, Fonseca e Pedro Jerônimo, informa que vai continuar com esta ação. A última contou com a participação de 172 agentes de combate às endemias. Pelo cronograma de ações contra dengue, chikungunya e zika vírus, os agentes fazem visitas domiciliares para orientar os moradores sobre como eliminar criadouros de larva com a limpeza constante de quintais, remoção de vasilhames sem tampas e o fechamento das caixas d'água e reservatórios. O trabalho inclui ainda o bloqueio focal com inseticida nas casas onde haja suspeita de casos de dengue em um raio de até 300 metros. No setor esportivo, meus amigos, diálogo cortês entre Augusto Castro e Pancadinha deixa oposição de lado. Reforma do Itabunão foi uma das pautas do papo. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, e o deputado estadual Fabrício Pancadinha se encontraram no último domingo no estádio Barradão, em Salvador. Por serem adversários políticos, chamou atenção um longo papo dos dois isolados ainda no estádio Barradão, após o jogo em que o Itabuna goleou Vitória por 4-1. Muitos que ali estavam torciam por uma composição próxima. Por falar no Itabunão, estádio será requalificado. A promessa é de ser entregue até julho. A Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte vai concluir até a próxima sexta-feira, dia 20, o processo licitatório com a definição da empresa que vai assumir a requalificação do estádio Fernando Gomes, Fernandão, como passou a se chamar, a ser denominado aí o antigo Luiz Viana Filho Itabunão, desde o ano passado. Foi o que assegurou ontem prefeito de Itabuna, Augusto Castro, o secretário Davis Magalhães, lá em Salvador, durante uma reunião. Acompanhado do secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, do líder do governo na Câmara, Ricardo Xavier, e do presidente do Itabuna Esporte Clube, Rodrigo Xavier, o Digão, o prefeito Augusto Castro foi recebido em audiência em Salvador, lá na Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. O secretário Davis Magalhães garantiu que até o dia 20 será conhecido o vencedor da licitação para a reforma do Itabunão. O atleta itabunense Paulo Belo Silva vai viver um dos momentos mais importantes na carreira no próximo mês, no dia 11 de fevereiro. O itabunense Paulo Belo Silva vai participar de um campeonato de MMA nos Texas, nos Estados Unidos, e o nome dele é anunciado como a principal luta da noite. O lutador é natural aqui de Itabuna, do bairro São Pedro, e foi morar no exterior há 9 anos para lutar pelos próprios sonhos. Desde então, passou por vários momentos momentos difíceis, mas nunca desistiu do esporte e do sonho de representar o Brasil mundo afora. Falamos em nome de Rosilanches, na Avenida Cinquentenário, de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, Ilhéus, na Bahia, são 7:34. E 7:34, eu não sei, depois da Lei Maria da Penha, o que tem de agressão física de marido contra a mulher, meu amigo, de homem contra a mulher, não tá no gibi, viu? Uma mulher agredida pelo companheiro desde o mês de setembro de 2022. Ela alega que conheceu o marido em 2018 no Rio de Janeiro. E lá tiveram uma filha de iniciais ABSO, de apenas 2 anos. Decidiram mudar-se para Ilhéus e veio para Ilhéus no ano passado. Ao chegar em Ilhéus, o marido passou a ser agressivo e chama ela de PT e de vagabunda. E ameaçou matar, uma vez dizendo que ia atravessar um facão em seu corpo. E passou a lhe agredir com socos, né? Chegou a bater com uma barra de ferro. Além disso, tranca ela em casa sem permitir que ela saia na rua. E disse, por fim, que ele não quer que a filha em comum do casal frequente a escola. Não quer que a garota vá para a escola de 2 anos. E diz que não autoriza a criança voltar para o estado do Rio de Janeiro com a mãe. É, o cara é o valentão, viu, Scarpe? A queixa está na polícia. Esperamos que a delegada, a doutora Camila França, intime este marido agressor a comparecer na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, seu Scarpe. Quem tá ligado no Tropa de Elite é o Sargento Noca do Cavaco, o amigo de Itaçuci. Tá em Salvador, não tá no bairro do Iguape não, viu?
A grande Noca. Vou dar um abraço pro Nilton Ramos. Eu agradecer o convite, seu repórter Marinho Santos. A Polícia Militar convida os ilustres profissionais para a aula inaugural do 12º curso de Operações Rurais, né, Mata Atlântica, dia 20 de janeiro. É, sexta-feira, a partir das 14 horas, lá no auditório do Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães. Então a gente vai estar presente. Agradecer o convite, né? O comandante da CIP Cacaueira, o Fábio Rodrigues, né, o Major PM, ao comandante da CIP também, o coronel da PM, o Manuel Paulo Muniz, e também o comandante geral, aí, o Paulo José Reis de Azevedo Coutinho. E a gente vai estar prestigiando esse evento lá no Centro de Convenções do Edileus, viu, seu repórter? Marcos Bezerra, meio-dia, tem Marcos Bezerra e Kátia Gomes no Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra é o homem que fala assim, 6 horas. Olha, sabadão, não esquece, sabadão, estádio Mário Pessoa, Barcelona de Ilhéus enfrentando o Itabuna Esporte Clube, hein? Vai ser um jogaço e a Gabriela FM com certeza abraça aí, a gente vai estar junto. Tem Gabriela Esportivo, Zé Maria trazendo notícias de primeira para você, junto com Tony Café às 18 horas. E a gente está nessa torcida, né, seu Marinho Santos? Dá para, porque todos os dois estão bem, né? Começaram bem na fita do Campeonato Baiano.
Barcelona e também a equipe do Itabuna.
Do Itabuna.
Você não está esquecendo que eu sou eterno Sim. torcedor do Colo-Colo.
Eu sei disso, mas o Colo-Colo não está na disputa.
É, mas eu sou Colo-Colo.
Custa você torcer pelo Barcelona?
Ganhando ou perdendo, eu sou Colo-Colo.
Custa você convocar...
Mesmo não estando na competição.
Custa você convocar os torcedores ilhéenses para que prestigiem a partida do Mário Pessoa?
Se eu for, eu vou ficar com o secretário municipal de esportes, O Sérgio do Amparo.
Beleza, beleza. Olha, incluída no pacote de infraestrutura executado pelo governo do estado, a Zona Norte de Ilhéus receberá em breve obras de requalificação com urbanização, paisagismo e pavimentação do trecho que se estende até o bairro do Iguape. Começa ali no Parque Infantil até o bairro do Iguape, visto que os serviços ainda não foram iniciados e dada a urgência de recomposição asfáltica da via, o prefeito Marão, parece que ontem ele ouviu vários clamores do Tropa de Elite, solicitou a retomada da operação Tapa Buracos em atendimento às demandas da população que utiliza diariamente ali a rodovia. A equipe então da Superintendência de Transporte da Bahia, a equipe do CIT da CEINFRA, realizou então a manutenção de 3 quilômetros, seu repórter, que sai ali das proximidades do grupamento Bombeiro Militar, passando pelo Jardim Savoia até as imediações do Polo Industrial. A operação Tapa Buracos começou ontem. A gente espera que o tempo ajude para que continue, porque não dá para botar asfalto com chuva, concorda ou não?
É jogar dinheiro fora, né?
E o prefeito ontem, né, acordou e mandou ver. A gente agradece aí, porque o clamor é unânime, seu repórter. As mensagens que chegam no nosso WhatsApp, as mensagens de áudio, de texto, a turma pedindo aí uma solução para esse problema ali, da Zona Norte da cidade de Ilhéus. O que é que você tem aí agora?
Olha, o soldado da Polícia Militar Rogério de Souza Neves, da Peto 70, procedente da rua Nova Esperança, Rua da Horta, terceira travessa, casa número 262, bairro do Malhado, conduziu, apresentou no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, Donato de Jesus Santos, onde o policial militar comunicou, foi acionado através do número 190 da SICOM para se deslocar até o local onde o conduzido Donato teria agredido fisicamente a companheira dele, Micaele Aguiar dos Santos. O policial militar e a guarnição se deslocaram ao local e lá, ao entrar em contato com a vítima, com Micaele, esta se encontrava na casa com vestígios de sangue espalhado pelo local. Fora constatado que a mesma encontrava-se lesionada com corte em seu polegar da mão esquerda, desferido pelo companheiro Donato, onde a vítima informou ter sido agredida pelo marido, onde este tentara lhe cortar com o pescoço. Tentou cortar o pescoço dela.
Mais um valentão, né?
Ele colocou a mão para se proteger, na qual ela colocou a mão, sendo ferida na mão. E durante a condução, o Donato começou a desacatar os policiais militares, a guarnição, resistindo à prisão, sendo necessário o uso de força para detê-lo. Ele foi encontrado no local, a polícia encontrou ainda no local uma faca usada por Donato, essa faca que causou a lesão em Michele. Micaele é a companheira dele. Brincadeira? Bateu de frente com a polícia!
Não pode não bater de frente com a polícia, né, rapaz? Dá problema. 7h42 da Bahia. Não vá se atrasar, 7h42. Olha, eu fico indignado com isso. Ação de vândalos, a gente teve recentemente, foi na sexta-feira, inclusive imagens circularam na internet, a ação dos vândalos na Escola Municipal Professor Paulo Freire, no Teotônio Vilela, Silmaril Santos. Inclusive confirmada em nota pela diretoria da escola. Repetidas invasões que supostamente aconteceram no intervalo entre 6 de janeiro e 12, os vândalos que cotidianamente pulam o muro para fazerem uso de drogas, uso da quadra poliesportiva da escola, né? Eles mais uma vez, além de pularem o muro, eles jogaram tintas nas paredes, derrubaram armários, fizeram ação de vândalos. É lamentável isso. Ao chegar à escola, os funcionários se depararam com a cena desoladora. E a gente faz esse pedido, gente. É patrimônio. É nosso, é do povo. Uma escola sendo ponto para ação de vândalos nesse período do recesso escolar. É o que isso? O que leva Marinho Santos? Você vê, pula o muro da escola, não tem quadra. Eu acho que o Teotônio Vilela é uma cidade dentro de uma cidade, precisa ter um espaço de lazer. Inclusive, eu vou falar no próximo programa, parece que estão querendo dizer que a areninha lá da Zona Sul é área particular, seu repórter. Do lado do... próximo ao cemitério ali. Parece que tem uma discussão já rolando aí na Zona Sul sobre a arena que está sendo construída lá na Zona Sul. Eu fico sem entender essas coisas, viu? Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp, última passadinha no nosso WhatsApp da moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Aqui o povo fala.
Olha, Raimundo, bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, amo esse programa, hein? Gostei quando vocês falaram do paliativo, viu? Raimundo é lá do Teotônio Vila. Tem que ter o paliativo, enquanto a obra não chega, Raimundo. Raimundo! Manda um abraço pra seu Dico, ex-administrador aqui do Banco da Vitória, também ligado com a gente. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Um abraço para vocês aí. Parabéns pelo esse programa, viu? Show de bola. Olha, bom dia, sou Pati da Lagoa Encantada. Queria fazer a reclamação. A caçamba do lixo veio ontem, mas já chegou cheia de lixo. E de lá para cá, quando pegou os daqui, foi caindo tudo na estrada. Atenção, João Aquino. Alô, João Aquino. Atenção aí, equipe da FG Soluções Ambientais. A gente precisa resolver esse problema aí. A gente pediu que o lixo fosse retirado. A Vanessa Lima, lá do São José, um abraço para você. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, ali na Barra de Itaí, próximo ao posto. Agora tem um buraco na Avenida Baitaba que já tem mais de 6 meses. Vou fazer a filmagem amanhã, vou mandar para vocês. Vou apresentar esse buraco para vocês, viu? Meu Deus do céu. Érico Mato, saudações tricolores para os dois. Valeu, Érico. O Edson tá lá no centro, ligado com a gente. Já desejando aí a todos um dia repleto de paz. Bom dia, Marinho Santos, Scarpita. Ontem a Embasa passou deixando a conta de água aqui no Hernani Sá, mas botou pocando com a conta. Quem pagava 100 passou a pagar 200. Acho que eles querem que nós pagamos a conta das manutenções das máquinas do Rio do Engenho. Obrigado, que Deus abençoe vocês, viu? Valeu, Graça. Imagina só, mas 100% de aumento, pagava 100, aí pagou a conta nova, já chegou 200, ai, ai, ai. Bom dia, meus guerreiros, um abração pra vocês, manda alô aí, Miguel, e todos que curtem aqui no Sol e Mar. Ô, Beth, um abraço pra você. Olha, o nome da amiga da minha filha, Rayane, que tá fazendo aniversário, não, que é aniversário não, é um alô só, rapaz, aniversariante já foi, é a Rainara, né? A Rainara Alica, um abraço, viu, amiga da Rainara e Alica. Alica, um abraço pra você no Nossa Senhora da Vitória aí curtindo o nosso programa, viu? Cadê Raimundo, rapaz? Raimundo é lá do Banco do Pedro, ligado com a gente. Tem um áudio aqui, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Seu repórter Paulo José já chegando em mais um giro regional. Qual a informação que você tem aí pra gente encerrar? Você tem acompanhado aí, antes de você trazer essa última notícia, a gente já está respirando 2024. 2024 é ano de eleição, sucessão municipal, vereadores e prefeitos nos municípios brasileiros. Você já está sentindo um clima em Ilhéus, de um desenho para a sucessão municipal, sim ou não?
Tem até nome de quem não se envolve com a política.
Você acredita,
para prefeito?
Você acredita que a oposição estaria unida e de acordo no consenso para a escolha de um nome único?
A oposição, até certo ponto, Scarpita, não vai ser oposição. Vai estar todo mundo no mesmo palanque. Agora, um com seus interesses e o outro com o interesse dele. Entendeu? Adélia Pinheiro, eu já soube que...
Adélia Pinheiro?
Janelário. Surge o nome de Rafael Espírito Santo. Só o Espírito Santo salva.
Você tem alguns nomes aí que já estão colocados, né, para sucessão. O empresário e presidente do Diretório Municipal da União Brasil, Valderico Júnior, o vice-prefeito Bebeto Calvão, também é um candidato natural. Nós temos aí
O vereador, ex-presidente da Câmara, Gerbson Moraes,
também já se colocando aí também como candidato. Nós temos alguns nomes aí, e nomes que podem surgir. Inclusive, já soube que tem um vereador que também poderá sair candidato a prefeito. Um vereador.
Mais um vereador.
Um vereador que já tem mais de 3 mandatos na Câmara. Viu? Mais de 3 mandatos.
Sem apoio do prefeito?
Não, poderia até ter um olhar especial do prefeito. O Marão vai ter que colocar o nome, Marinho Santos. O Marão vai ter que fazer essa escolha, né? Cabe ao prefeito Marão, que saiu vitorioso da eleição, conseguiu fazer governador, presidente, senador, goza de prestígio junto ao senador Otto Alencar. E,
agora, esse vereador de 3 mandatos...
O Marão, daqui a 2 anos, né, vai ser o marido da deputada, né? O marido da deputada. Vai deixar de ser prefeito. E Soane, né, deputada estadual.
O vereador de 3 mandatos pode ser escolhido
para ser um vice. Tem mais de 3 mandatos. Ixi, inclusive, parece que esse vereador goza de um prestígio muito grande com o senador Otto Alencar. Cenas dos próximos capítulos. Vereador escuta, tá na escuta da gente, viu? Ele tá dizendo aqui, vocês brocam na informação. Pocaúna, hein? Vereador escuta, um abraço pra você, sempre ligado com a gente. O nosso amigo Zico tá aqui só mandando foto, rapaz. Tá lá longe, lá no norte do país, viu, seu Marinho Santos? Meu nome é
Macapá, Roraima.
Não, eu falei no início do programa. Boa Vista, Roraima. E a informação que chega aqui, parece que a catedral está enfrentando problemas de infiltração. E por isso tem estado restrito aí os períodos onde a catedral está aberta.
Pronto, a informação.
Cabe aí a turma aí,
professor Clélio,
da Diocese,
a
informar pra gente.
Chegando, né?
Viu? Confirmar. E Tarcisão, confirme isso pra gente aí, se procede. Até o próprio, né, nosso querido Macrise também é muito ligado aí da Pastoral da Comunicação. E tem o prestígio aí junto ao nosso Dom Giovanni Cripa. Um abraço para todo mundo que está participando com a gente aqui no nosso programa. Está chegando o Paulo José para a gente fechar mais um Tropa de Elite de hoje em um giro regional bacana. Vamos até Camacã convocar Paulo José. Paulo!
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, bancada. Bom dia a você que acompanha a programação jornalística da Gabriela FM, em especial o nosso Tropa de Elite, a metralhadora da informação, e a você que também nos dá o prestígio de acompanhar nas nossas redes sociais do blog Paulo José, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Olha só, um resgate de urgência foi realizado pelo Corpo de Bombeiros na manhã de ontem, segunda-feira. Quase no início da tarde é que a operação teve aí um fim. Isso aconteceu em Vitória da Conquista. Um homem identificado como Fábio caiu no canal do Rio da Verruga, no centro da cidade, próximo ao restaurante popular Bandejão. As informações é que o homem teria caído no domingo no canal, passado a noite e parte da manhã de ontem no local, só então sendo aí localizado e resgatado. O rapaz que passava próximo ao local ouviu os gritos de socorro e acionou o Corpo de Bombeiros para a sorte desta vítima. Atenção para quem vai viajar para Vitória da Conquista. Atenção, motoristas e motociclistas, vocês devem redobrar atenção ao transitar pela rodovia BA-263, mais precisamente no trecho conhecido como Serra do Maçal, entre os municípios de Vitória da Conquista e Itambé, no sudoeste da Bahia. Segundo a polícia, houve um deslizamento de terra e vegetação na altura do quilômetro 66, não sendo necessário interditar totalmente a rodovia, apenas sinalizar o local onde aconteceu o deslizamento de terra. O material foi retirado, boa parte dele retirado. Nas próximas horas também haverá aí uma intensa limpeza e por isso que a gente cobra que você redobre a sua atenção para que não venha sofrer nenhum acidente na altura do quilômetro 66, Serra do Maçal. Repito, houve aí, portanto, um deslizamento de terra sentido Vitória da Conquista. Vereador é condenado à perda de mandato, olha só, denunciado pelo Ministério Público Federal por suposta participação em um esquema de superfaturamento no serviço de transporte escolar. Em Porto Seguro, o vereador Ronildo Vinhas Alves, do PSD, conhecido como Nido Alves, foi condenado pela Justiça Federal à perda do mandato e à suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Apesar da decisão judicial, o vereador permanecerá no cargo, pois seus advogados entraram com recurso na justiça que ainda não foram julgados. Em nota, o vereador informou que a perda de mandato e a suspensão dos direitos políticos só terão eficácia após o trânsito em julgado da sentença, segundo o artigo 20 da Lei 8.429/92, e esgotados todos os recursos a conferir. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite, aí na Gabriela FM, em Ilhéus.
Valeu, Paulo José! É hora de descer, seu repórter. 7h54, acabou milho, acabou pipoca, acabou tudo.
Paulo, Paulo!
Vamos, saiam todos da minha frente!
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra
Vamos
você.
Vamos embora, seu repórter Marinho Santos. A gente se encontra amanhã bem cedinho a partir das 6. Vem aí Renatinho, Bad Boy, o Tropa de Elite volta amanhã a partir das 6. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Acabou!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.